Olá, olá, muito boa tarde, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para a melhor parte da semana, as paixões de Catarino, com o meu querido Catagol Paulo Catarino, inigualável, dragão de Setúbal, que está de parabéns, Paulo, muitos parabéns. Fizeste anos
Obrigado.
ontem, já tive a oportunidade de te
É
ligar, mas dou-te
verdade,
aqui os parabéns em nome de toda a equipe do Portal dos Dragões.
é verdade. Muito obrigado a todos. É mais um aninho, com saúde, é o mais importante. E pronto, estou aqui, Reginho, pesquinho de uma alface, preparado para. Pesquinho de uma alface, mas preparado para mais um programa e para falar do nosso Porto, como é óbvio, que o que eu mais gosto de fazer é falar do nosso clube.
É o que tu mais gostas de fazer, sem dúvida, falar do nosso futebol clube do Porto. Diz-me uma coisa, Paulo, quantos fazes?
49.
40. E estás aí como laço, pá.
49, ainda jogo. Chegou só falta começar a treinar.
Ainda jogo.
Mas vou jogar até os 50, como jogador, e depois acabo e dedico-me inteiramente à carreira de treinador.
Tu que, para quem não sabe, nós já falámos disto aqui algumas vezes, mas então o nosso Paulo Catarino nasceu no dia 25 de março de 1972, na Ponte Salazar, hoje 25 de abril.
Exatamente. É em cima da ponte de Salazar, que eu não gosto de dizer esse nome. É em cima da ponte 25 de Abril. Exatamente. Num dia trágico, também não para mim, mas para a minha mãe biológica, que acabou por falecer no meu parto, né? Mas também, por outro lado, depois acabei por ter a maior sorte do mundo, porque 17 dias depois fui adotado para a minha rainha, está
Cá
aqui,
está.
a mulher que me transformou a minha vida no que é hoje e que fez de mim aquilo que eu sou hoje, né? Que tudo o que sou, tudo o que tenho de devo a ela, foi uma luz que apareceu na minha vida, e é assim, a felicidade de uns acabou por ser a minha sorte.
E essa tua rainha, a quem tu chamas mãe, a tua mãe, no fundo,
Minha mãe.
que cuidou de ti e a quem tu prometeste marcar 300
Sim.
golos e por isso jogaste até tão tarde, ainda jogas hoje, mas cumpriste essa promessa, não é?
Sim, graças a Deus, prometi-lhe muitas coisas, algumas até mais importantes do que fazer os 300 golos. Prometi-lhe que ia ser uma pessoa boa, que ia ser uma pessoa válida, e acho que consegui fazer isso. E acho que ela até fica mais orgulhosa disso do que eu fazer 300 golos, embora ela fosse a minha fã número um e adorasse acompanhar a minha carreira e recortasse tudo que era jornais onde eu aparecia, ela guardava. Mas pronto, naquela altura em que ela estava numa fase já final da vida, acabei por prometer que fazia os 300 golos e consegui fazer, e isso deu-me uma alegria enorme. E foi um sonho que eu tinha já há muito tempo, e felizmente consegui.
E ela ia muitas vezes aos estádios ver-te
Não,
jogar, sofria muito contigo, Paulo. Como é que era essa?
ela sofria em casa, mas ela não ia ver meus jogos. Não ia porque ela sofria muito e preferia ficar em casa à espera de notícias, ouvir os relatos. Mas pronto, eu também não queria muito que ela fosse, porque assim, o futebol é muita paixão, muita emotividade, as bancadas fala-se bem, fala-se mal, e não queria que ela passasse por essas coisas, ter que ouvir alguém se calhar falar alguma coisa mal de mim, e ela não ia gostar de certeza absoluta.
E ela então recortou tudo quanto era jogos teus, tudo quanto era golos teus, tudo quanto era entrevistas tuas e
Tudo.
intervenções. Ou seja, quem quiser fazer uma biografia tua, basta ir aos recortes da tua
É
mãe, não é?
verdade, que agora fazem parte do meu dossiê de recortes. Tenho tudo ali guardado ao longo da minha carreira, de todas as entrevistas que dei. Só tenho pena dela não ter podido assistir aos programas da Sport TV, que foram dedicados a ela, e algumas notícias sobre ela que acabou por aparecer agora nesta parte final, e algumas já depois dela ter falecido. Mas pronto, continua a estar presente na minha vida, continua a estar todos os dias comigo aqui, por isso é que eu a gravei aqui na pele. É a primeira coisa que vejo quando acordo, é ao espelho, é a cara dela, e vai ser sempre assim até o final da minha vida.
É, e foi precisamente esses programas na Sport TV, foi um Repórter TV que eu vi teu, que me fez apaixonar pela tua história, pela tua figura, pela paixão que tu tens ao futebol. E exato. Pela paixão que a partir do futebol se gera, que é exato. Também uma paixão familiar, e todo exato. Esse teu amor que tu demonstras pela tua mãe, essa história absolutamente fantástica, essa tua promessa cumprida. E eu falei contigo, por acaso, creio que um ano antes para aí de tu fazeres esses quatro golos, eu tinha a certeza que tu ias completar, porque essa tua força, essa tua crença, essa tua garra em homenagear a tua mãe da melhor forma. E conseguiste mesmo fazê-lo. Tu hoje que ainda jogas e pensas jogar até quando, Paulo? Tens 49 anos?
49, a época está parada. Como tu sabes, vai começar agora dia 20 de Abril, em princípio. Portanto, espero terminar esta época, o pouco falta, e para o ano fazer uma nova época, e então será a última, porque gostava de terminar os 50, mesmo com a idade de 50 anos, e a partir daí fazer a minha carreira de treinador, que é aquilo que eu quero viver no futuro. Mas pronto, penso que foi uma carreira, muito, para mim, muito, uma enorme carreira, não só em tamanho, mas também em qualidade, porque é fácil, quando tu nasces num clube grande e fazes a tua carreira em clubes grandes, para quem nasce em clubes de bairro e tem que fazer todo o percurso até à Primeira Liga, não é fácil, há muito poucos que conseguem, entre milhares e milhares e milhares de amigos que eu tive e pessoas que eu conheço, não é fácil começares como sénior na última divisão de Portugal e depois, 6 anos depois, ou 5, estares no escalão mais alto, e eu consegui isso, também com muito querer, com muita força da minha mãe, que era a minha inspiração número um, que nunca me deixou desistir, que mesmo quando eu decidi deixar um trabalho fixo que tinha, ela nunca me apontou o dedo, nunca me disse não faças isso, disse vai atrás daquilo que tu queres, se é isso que tu queres a mãe apoia, e acaba por ser, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais importante da minha vida, aquela que permitiu que eu hoje tivesse uma família, um filho, uma mulher, uma vida boa, uma vida feliz, foi ela que me permitiu isso tudo, uma mulher de 50 anos que resolveu ficar com o recém-nascido, não é para qualquer um. E ela, felizmente, conseguiu com muito sacrifício, mas também com muito amor.
Tu que és, talvez, dos jogadores que jogou em mais clubes do futebol mundial, acho que só ali, mais ou menos empatado com El Loco Abreu, do Uruguai, que é um jogador, para quem não se lembra, ficou famoso por aquele penalti à Panenka, que no Mundial 2010 colocou o Uruguai nas meias finais, vencendo na altura o Gana, aquele penalti fantástico, é um jogador, um Globetrotter, um Trotamundos, e o nosso Paulo Catarino. E creio que também foram desencantar outro dia um jogador brasileiro que também jogou em imensos clubes. Tu jogaste em quantos clubes, Paulo?
Com este é o 29º. Sem contar com a formação. Eu só conto como sénior. Como sénior foram 29. Com mais 3 na formação, já eram 30, 32, né? Em Portugal sou, sem dúvida nenhuma, o jogador que jogou em mais clubes. No mundo, talvez, se calhar, só o Louco Abreu terá mais um clube que eu, salvo erro, tem 30. Mas pronto, é uma coincidência e é engraçado, também acaba por ser engraçado, porque eu todos os anos mudava de clube. Não porque nunca quis fazer uma carreira de estar sempre ligado a um clube, nunca quis fazer isso, quis sempre mudar, conhecer novas realidades, norte, sul, ilhas, só me faltou jogar nos Açores e experimentar o estrangeiro, que não quis, por opção minha tive oportunidades para isso e rejeitei, mas não me arrependo, acho que fiz uma carreira boa, bonita, fui acarinhado em todos os clubes, todos os clubes, não há ninguém que me possa apontar uma coisinha que seja, deixei grandes amizades em todo lado e penso que criei um nome que é respeitado hoje em todo lado, e isso é, para mim é uma satisfação e é um orgulho também, porque é o nome da minha mãe também que está em causa, porque foi ela que me criou, e eu gosto que as pessoas saibam que ela criou uma pessoa boa e que lutou pelos seus sonhos.
O nosso catagolo, que é sem dúvida, respeitado por todos os clubes onde passou. Ele que começou a jogar no bairro de Viso, de Setúbal, Olá. Por isso a alcunha de Visigodo. Paulo, e tu estás ali, então, mais ou menos empatado, talvez vantagem ligeira para Louco Abreu. Tu consideras-te um louco também?
Sou um pouco louco, Toda a gente sabe que eu sou um pouco louco. Basta ver as minhas redes sociais e ver o que é que eu faço em determinadas alturas da época, tipo como o Carnaval, mesmo em jogo, gosto de ser um pouco louco, mesmo na minha vida privada, em casa, com a mulher, com meus filhos, com o meu filho, não tenho um, por enquanto. Não, aliás, tenho dois, tenho o meu filho e tenho o cão, que é como se fosse um filho meu, né? Sou um pouco louco nesse aspecto, mas uma loucura saudável, uma loucura que não prejudica ninguém, e eu gosto de ser assim, e vou ser sempre assim, fui como jogador, serei assim como treinador, com certeza, porque há pessoas que dizem, ah, pois quando és treinador vais mudar, não vou, eu vou ser a mesma pessoa que fui como jogador, porque é assim que eu sou, e eu não vou mudar uma vírgula daquilo que a minha mãe fez com que eu fosse.
De facto, és um pouco louco, eu também acho, e vendo as tuas redes sociais, a quem eu convido todos aí em casa a passarem no Facebook do nosso já Paulo Catarino e a divertirem-se já, à brava já, com as tuas publicações.
Eu já atingi muitas vezes os 5 mil amigos, até peço desculpa a muita gente que tem para aí, quase 500 pessoas com pedidos de amizade em que não posso aceitar, porque já não cabe mais ninguém. Várias vezes faço uma limpeza para ganhar mais espaço, mas já está difícil caber toda a gente. Mas pronto, e aproveito também já para agradecer àquelas pessoas todas que me deram os parabéns no Facebook. Foram mais de 1000 e tal notificações. Irei responder individualmente a cada um, nem que leve um ano. Mas como faço sempre, todos os anos, e desta vez também irei fazer, com certeza.
E estavas há pouco a falar das tuas publicações carnavalescas. De facto, tu ficas muito bem de mulher, Se o Porto for campeão europeu, lanço-te aqui já o desafio de tu apareceres de Paula Catarina com uma camisola do Porto.
Lady Cata, como sou conhecido no Carnaval, é Lady Cata.
Lady Cata?
É okay. Verdade.
Fica então prometido, se o Porto for à final da Champions, tu apareces aqui nas nossas paixões de Catarino, de Lady Cata. Fica então prometido. O Paulo Catarino, estamos aqui a reviver um pouquinho aquilo que foi a carreira do Paulo Catarino, ele que fez 49 anos ontem, portanto toca aí a dar os parabéns ao nosso Lady Cata, ou à nossa Lady Cata. E o Paulo, que de facto começou nas divisões inferiores, chegou ao seu sonho, que o Paulo é portista, mas também é vitoriano, chegou ao Vitória Futebol Clube de Setúbal, e agora foste descendo novamente para as divisões secundárias. Há assim algum clube, alguma história, algum momento ou alguns momentos que tu destaques como especiais, Paulo, nessa tua já longuíssima, longuíssima carreira?
Há tantos, imagina uma carreira tão longa como a minha, se não tivesse momentos, histórias assim, há momentos importantes que eu guardo com muita saudade. Desde já, o clube aqui do meu bairro, foi onde eu comecei a jogar, onde eu aprendi tudo aquilo que é a base de um jogador de futebol, que é a paixão pelo jogo, não são as táticas, não são o que hoje trata muito, e o que hoje inunda as crianças de táticas e dessas coisas todas, não. Aprendi a paixão, o gosto por querer jogar futebol, a alegria de estar ali no campo de futebol, a alegria de fazer golos, de estar com os amigos, conviver. Isso para mim é o mais importante, aí é a base. E aqui no clube do meu bairro foi onde eu aprendi isso. Depois, com certeza que aquele momento em que decidi largar o trabalho, a minha profissão, porque eu trabalhava numa tipografia já há 6 anos, e jogava como amador, e chegou a um determinado momento em que tive que optar ou futebol ou trabalho, e optei pelo futebol. Em boa hora o fiz, porque a partir daí foi sempre a crescer e até chegar àquele meu sonho, lá está. Apesar de eu ser portista, o meu sonho era jogar no Vitória de Setúbal, único simplesmente por causa da minha mãe e dos meus irmãos, porque eles são loucos para o Vitória de Setúbal, e para mim era mais importante o sonho deles do que o meu. Lógico, o meu sonho era jogar no Futebol do Porto, mas chegar ao Vitória de Setúbal, além de ser um sonho pequenino meu, também era o sonho da minha mãe e dos meus irmãos, ver-me com a camisola do clube da nossa cidade, e consegui, graças a Deus, eles puderam ver o que me deixa ainda mais alegria. E a partir daí, a partir do momento em que cheguei ao Vitória de Setúbal, aí sim, o meu foco passou a estar em tentar chegar ao Futebol do Porto. Era muito difícil naquela altura, não havia o que há hoje, não havia as redes sociais, não havia os jogos a toda a hora, não havia tanta coisa que há hoje que estes jovens têm, porque acredito que se eu tivesse o que há hoje em dia, por exemplo, quando jogava no Imortal Albufeira, o ano que eu fiz no Imortal, em que subimos à segunda liga, se eu tenho feito, ou se fosse hoje, eu acredito que com certeza teria chegado a um grande, porque fiz uma época fabulosa, com golos do outro mundo, mas naquela altura não havia jogos na televisão, ninguém acompanhava as segundas divisões, porque foi uma época absolutamente fabulosa. Só o Jardel, que estava no Porto, é que fez mais golos que eu nesse ano. Portanto, como não consegui, não fiquei frustrado.
Isso foi em 98, 99.
De qualquer forma, não sou frustrado, porque consegui muito no futebol, consegui aquilo que mais queria, vivi momentos maravilhosos, fui muito feliz a fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol. Ainda hoje sou muito feliz a jogar futebol. Treinar já não tenho paciência, mas para jogar é a coisa que eu mais gosto de fazer. E pronto, e estou feliz com aquilo que consegui. E as pessoas respeitam-me, e isso é o mais importante.
Sem dúvida, aqui o nosso Paulo Catarino, ele já contou algumas dessas suas histórias, mas hoje, um dia depois dos seus 49 anos, sempre importante reviver essa carreira e, sobretudo, essa vida esplendorosa que o nosso Catagol teve e tem. Paulo, falamos também agora um pouco do nosso Futebol Clube do Porto, que isso também nos traz sempre aqui, às sextas-feiras, e o nosso Otávio deu-te uma bela prenda antecipada, não é? Renovação.
É verdade.
2025, temos o nosso Otávio, né? Até 2025.
Era aquele que eu... Era o segundo que eu mais ansiava pela renovação. O primeiro ainda estou à espera, que é o Sérgio Conceição. Mas o Otávio, claro, deixou muito feliz. Para alguns portistas, daqueles que nós já sabemos, que são muito negativos, que são muito, muito críticos, que já falavam com o Otávio isto. O Otávio está aqui à prova em que o nosso presidente não anda a dormir. O Otávio, felizmente, vai continuar no nosso clube, pelo menos mais um ano ou dois, porque a jogar como ele está, não sei se o Porto vai conseguir segurá-lo por muito mais tempo, mas mostrou, além de uma paixão pelo clube, mostrou também muita gratidão. Isso é muito importante, porque o Otávio chegou ao Porto com 20 anos para a equipa B e jogou uma época inteira na equipa B, foi emprestado ao Vitória de Guimarães, andou por aí até se assumir de vez como uma grande peça fundamental na equipa do Porto, e todos nós portistas estamos mais do que felizes de podermos continuar com o Otávio e que ele continue a dar-nos as alegrias que dá, porque é um grande jogador.
Sem dúvida, os portistas ficaram muito, muito felizes com essa novidade. Tu falaste nisso, eu também acho que muito importante para o percurso de Otávio o facto de ele ter passado primeiro pela equipe B, ou seja, ele veio de um clube já interessante no Brasil. Exato. Atenção, não era um Zé Ninguém no Brasil, exatamente, mas já era um clube interessante, e depois teve que provar no Porto B, exatamente, e ainda foi emprestado época e meia, exatamente, ao Vitória de Guimarães, e brilhou no Vitória de Guimarães antes de chegar ao Futebol do Porto. E tu, exatamente, já tens falado aqui da importância dos jogadores saírem para depois voltarem a alto nível,
exatamente,
não é?
Exatamente. E está, é mais um exemplo. O Otávio fez um percurso que já muitos outros fizeram. Dou-te o exemplo do Anderson, por exemplo, que chegou também menino cá e foi para a equipa B, e que demorou 6 meses até se assumir na equipa principal, e 6 meses depois foi vendido para uma das grandes equipas do mundo. O Otávio demorou um bocadinho mais, porque ainda foi emprestado ao Vitória de Guimarães, teve a felicidade também, é preciso ter sorte, porque apanhou o Sérgio Conceição no Guimarães, e agora com o regresso do Sérgio, era uma peça que o Sérgio já conhecia muito bem e que sabia o que esperar dele, o que lhe ajudou também na sua afirmação, mas é mais um daqueles exemplos que nós falamos muitas vezes, que que muitas vezes o jogador não tem que sair da equipa B ou dos júniores e assumir da equipa principal. Muitas vezes faz-lhe bem sair para outro clube, conhecer outra realidade, sofrer, se calhar, outras sensações ao domingo, não ganhar sempre, mas ganhar cal. E pronto, porque o Porto é uma exigência, não é jogo a jogo, é dia a dia. Todos os dias tens que mostrar alguma coisa no Porto para poder estar ali. E o Otávio hoje é claramente um jogador a Porto, com uma raça, com uma classe, com uma vontade de ganhar. Isso é muito importante para termos hoje o plantel que temos e as características que o plantel tem.
Achas que Otávio foi um jogador que evoluiu positivamente bastante nas mãos de Sérgio Conceição?
Não tenho dúvida nenhuma disso. Tem evoluiu na equipa B, evoluiu depois com o Sérgio, ganhou outra maturidade, tornou-se um jogador importantíssimo do Guimarães e depois voltou ao Porto e já estava mais preparado para ser aquilo que é hoje. É um indiscutível, é um jogador que quando está bem joga sempre, que encaixa em qualquer posição, que faz qualquer posição. Não tenho dúvida nenhuma que foi ganha o Porto, ganha o Otávio. E os adeptos agradecem a sua continuidade e que seja feliz como tem sido até agora.
Otávio, quando chegou ao Futebol Clube do Porto, parecia-me um jogador muito interessante do ponto de vista técnico. Muitas vezes começava na ala, outras vezes começava mesmo em zona interior, mas ali mais como segundo avançado, digamos assim. Mas era sobretudo um jogador tecnicista, um jogador de um para um jogador repentista, não é? Mas nestes anos ele tornou-se um jogador que tanto desequilibra como pensa como um organizador de jogo, né? E é muito difícil um jogador evoluir desta forma. Portanto, tem que haver aqui dedo do treinador, né?
Exato, exato. Eu penso que ele evoluiu a nível individual. É uma coisa que também já disse várias vezes, é uma coisa que nasce contigo. Tu tens lá a qualidade está sempre lá, independentemente do treinador que seja, a qualidade está sempre lá. Pois há aqueles treinadores que conseguem tirar essa qualidade e juntar-lhe mais alguma coisa. Foi o caso do Otávio. O que o Otávio ganhou mais foi em termos táticos. Evoluiu imenso com o Sérgio Conceição, nos posicionamentos, no, no, nos, nos terrenos que tinha que pisar, nos terrenos em que era importante ele estar. E penso que o Sérgio contribuiu e de que maneira para que ele hoje seja um jogador que é admirado por todos e temido até pelos adversários, porque se os adversários puderem jogar contra nós e o Otávio não jogar, eles vão ficar contentes, de certeza.
Achas que se pode dizer que Otávio é o jogador mais preponderante do Futebol Clube do Porto esta temporada?
Tem sido, não é desta temporada, desde que o Sérgio entrou, tem sido um dos mais preponderantes, sem dúvida nenhuma. Um dos jogadores mais importantes até na forma como o Sérgio gosta de jogar, naquele sistema que o Sérgio mais gosta, o Otávio é aquele jogador que ele gosta, que faz ali o centro-esquerda, que apoia muito no meio, que ajuda muito na defesa, que ajuda muito no ataque. É um jogador fantástico, não há dúvida nenhuma disso. É uma mais-valia para o Porto, sem dúvida.
Aquele parte ali do... Eu sei que é sempre, pode ser sempre algo injusto nós fazermos estes rankings e dizermos é o jogador mais preponderante, não, afinal não é Otávio, é por exemplo Sérgio Oliveira ou Corona ou Pepe, por exemplo. Agora, eu creio que mais do que chegarmos aqui a um modelo matemático ou uma resposta matemática ou em forma de ranking, digamos assim, creio que é importante lançarmos esta discussão, porque eu creio que se, por exemplo, noutros anos, e também temos falado aqui disso, e temos defendido aqui o jogador em questão, que é Marega. Se nos outros anos eu achava que Marega foi o jogador mais preponderante para o modelo de jogo do Futebol Clube do Porto se consumar, quer através da organização e transição defensiva, em que Marega pressiona muito alto e rouba bolas muito, muito alto, mas também na forma como o Futebol Clube do Porto atacava, nos primeiros 3 anos de Sérgio Conceição, muito na procura da profundidade, de bolas mais longas, na corrida, na explosão de Marega. Esta temporada, não a pressão, porque Marega continua a ser um jogador muito importante na forma como o Porto defende agressivamente, mas creio que mudou um pouquinho a forma de atacar. Acho que o Porto agora ataca de uma forma mais pausada, mais coletiva, procura mais a posse. E creio que o Otávio, por causa disso, tem-se assumido esta época, quer pela forma como o Porto ataca, quer também pela forma como o Porto consegue variar os sistemas táticos, não é? Porque com o Otávio a partir do corredor esquerdo, o Porto vai do 4-4-2 ao 4-3-3, Otávio tanto é extremo como é médio, tanto organiza desde trás como aparece à frente para finalizar, e eu se tivesse que escolher um jogador a esta época como mais preponderante, diria Otávio. Claro que posso estar a ser injusto com o Sérgio Oliveira, mesmo com o Pepe, ou com o Tecati de Corona, mas eu escolheria Otávio. Lanço-te esta reflexão a ti, para tu dares a tua opinião, e lanço também lá para casa a todos para se pronunciarem sobre isto.
Sim, não há dúvida nenhuma que o Otávio tem sido um jogador super importante e se calhar até o mais preponderante na forma como o Sérgio gosta de jogar, que é aquela forma que tu estavas a falar, em que tanto parte do meio para a esquerda, como faz esses movimentos todos que o Sérgio gosta muito. Não é um extremo puro, quando jogamos com um extremo, como o Luís diz, por exemplo, dá-nos outras coisas. É um jogador que gosta mais de profundidade, que gosta mais de ir para cima do... O Otávio não faz muito isso, é um jogador mais interior, mas de qualquer das formas, seja onde for, o Otávio tem sido muito importante e não custa nada dizer que tem sido mais que os outros, porque cada um tem a sua importância no clube e o Otávio já mostrou que para o Sérgio é um jogador indispensável. Porque quanto ao Marega, o Marega é aquilo que nós já falámos tantas vezes e continua, é mais uma daquelas renovações que eu estou à espera que aconteça, mesmo contra aqueles que infelizmente continuam a não gostar do Marega, que faz muita confusão. O Marega é um jogador que lá está, que foi muito importante nessa altura em que o Porto tinha uma determinada forma de jogar, procurava muita profundidade, a explosão do Marega, mas também os tempos mudam, os anos passam, as equipas adaptam-se e conhecem melhor a forma de jogar do Marega, o Marega tem que se adaptar a outras formas, já muitas vezes passou a jogar sozinho na frente, quando o Porto abdica dos dois da frente, calha sempre a Fava ou Marega, porque ele tem que andar lá a bater neles, e em termos defensivos não há nenhum jogador no ataque muito mais importante que o Marega. Pode haver, em termos de ataque, em termos de construção, em termos de finalização. Em termos defensivos, não temos nenhum jogador mais importante que o Marega. Porque o Marega é um jogador que a capacidade física que tem incomoda muito e ajuda muito a estrutura do Porto. Isso, sem dúvida. Acho que é importante, por isso é que o Sérgio não abdica dele de maneira nenhuma.
É exatamente por isso que eu também já tenho falado disso nos vários programas que faço aqui. Acho que se colocou a questão de Marega até poder sair da equipe nesta temporada, porque estava a perder preponderância ofensiva, já não era o jogador nevrálgico para o Futebol Clube Porto criar perigo, mas continua a ser o jogador nevrálgico pela forma como o Futebol Clube Porto defende agressivamente. E também Otávio também entra nesta equação, porque Otávio jogando a partir do corredor esquerdo, repara que o Porto fica muito mais seguro, quer quando Otávio tem que ir da esquerda para dentro, ora pressionando mais alto, ora equilibrando mais no centro, mas mesmo quando defende em largura, é, por exemplo, um apoio muito mais próximo e muito mais fiável a Zaidu, que ainda está a crescer, mas que de facto tem feito exibições brutais, do que, por exemplo, comparando com o Luís Dias, o Porto, quando joga com o Luís Dias aberto no corredor, sofre muito mais do que com o Otávio, não é?
Sem dúvida. O futebol hoje está muito diferente daquilo que era antigamente. E hoje, praticamente, antigamente havia aquele jogador que era o box-to-box, que era o jogador que ia dar a área. E eu hoje quase que me atrevo a dizer que todos os jogadores têm que ser box-to-box, hoje em dia. A maneira como o futebol está obriga a quase todos, até os avançados. Então, por isso é que tu vês o Marega andar na defesa, vês o Corona tanto está na defesa esquerda, como está na defesa direita, como está a extremo direito, como está... É uma coisa impressionante. Todos os jogadores têm que fazer o corredor de uma ponta à outra. É praticamente toda a equipa é uma box-to-box. Estou a parar hoje em dia. Antigamente não havia isso. Havia aquele jogador que não descia do meio-campo para baixo, é que mesmo o treinador lhe dizia: tu do meio-campo para trás não vens. Ou tu não passas do meio-campo. Havia muito disso. Eu lembro tão bem, no mesmo tempo, que havia treinadores que diziam aos meus laterais: tu não passas do meio-campo. Antes, e ele não passava. Hoje em dia isso é impossível, porque o futebol hoje tornou-se tão intenso e é uma forma tão intensa de jogar que se pede isto, é isto que se pede aos jogadores do Porto e quase todas as equipas, só que os do Porto fazem muito melhor que os dos outros. e tu vês todo o 11 do Porto defende, todo o 11 ataca, é uma coisa impressionante, e por isso é que os jogadores, com esta cadência de jogos, faz um bocadinho de impressão como é que eles conseguem aguentar, porque eles não param 90 minutos, defesa, ataque, faz o corredor todo, o Zaidu faz o corredor todo. É fácil, basta olhar para o jogo e tu vês que isso acontece. Isso antigamente, por exemplo, o Jardel hoje em dia teria muitas dificuldades em chegar no Porto, o que é uma coisa estranha, porque ele foi o melhor marcador que eu já vi, o melhor goleador que eu já vi, mas o Jardel só fazia golos. Tu não vês o Jardel passar do meio campo atrás para vir atrás de ninguém, ou pressionar alguém, né? Hoje em dia, qualquer treinador, e infelizmente para mim, porque eu gostava mais de como era antigamente, o futebol era mais bonito, o Porto tinha uma maneira de jogar, jogava num 4-3-3 clássico, e os extremos eram puros, em que só trabalhavam para cruzar para o Jardel, Drulovic de um lado, Capucho do outro, era uma coisa impressionante. E o que é certo é que o Porto ganhava muitos títulos, era muito superior aos outros. E hoje em dia as coisas estão mais equilibradas em termos de qualidade e obriga também os clubes a jogarem desta forma, a serem todos a defender, todos a atacar. É estas diferenças que há no futebol que eu vejo muito e que acho que se realça mais a isto.
É, isso sem dúvida quase que obriga os jogadores a serem polivalentes, mas a ter que ser especialistas em cada posição, não é? Sendo polivalentes, têm que ser especialistas em cada posição. E eu creio que, já que estamos a falar de Otávio é um jogador que encarna isso, porque ele, por um lado, pode ser extremo puro, pode até ser um segundo avançado puro, pode ser um médio puro também, porque ele já tem capacidade de equilíbrio, já tinha capacidade de organização de alguma forma, mas vem tendo cada vez mais, mas tem cada vez mais capacidade de recuperação e de equilíbrio, e tem uma coisa também muito importante nessa questão da polivalência, é que ele consegue organizar e desequilibrar como médio, mas sobretudo organizar a partir de posições mais recuadas. Isso hoje é muito importante. Um médio ser ofensivo a partir da posição de médio defensivo, não é?
Sim. Vai de encontro ao que os treinadores pedem hoje em dia. A evolução dos sistemas táticos também permite isso e obriga que os jogadores hoje em dia, até porque eles começam logo pequeninos a levar com as táticas, e são formatados logo pequeninos nestas formas de jogar, e infelizmente é assim, como volto a dizer, que gostava mais de como era antigamente, e há muita gente que diz, mas isso é saudosismo, não é? É de quem viveu os dois futebol, é de quem viveu o futebol antigo e quem viveu este, e eu prefiro muito mais o outro, porque eu tirava muito mais prazer do jogo, mesmo quando jogava, além de tirar mais prazer do jogo, tirava mais prazer de ver um jogo. Hoje em dia já não é tanto assim. O jogo está muito baseado na tática, no confronto de treinadores, nas ideias do treinador, e muitas vezes tira essa criatividade que é tão importante para o futebol. Mas pronto, são os tempos de agora, e o Porto tem sabido se formatar nas novas eras, e por isso é que continua a ganhar. Se era preciso, naquela altura, se era preciso atacar só e cruzar, e fazia-se. Hoje em dia, se é preciso defender com todos e atacar com todos, também se faz, e o Porto está preparadíssimo para isso, e por isso é que tem ganho títulos e continua a ganhar.
E nós temos falado aqui também, bastantes vezes, da questão do futebol de rua, da questão de se voltar novamente àquele espírito do futebol de rua, não é? Não tanto o futebol de sintético arranjado. Achas que Otávio...
Exatamente, ia falar nisso. O facto de haver menos qualidade hoje em dia, principalmente qualidade técnica, que é o que eu denoto mais, menos artistas, digamos assim, tem a ver com o facto de toda a gente hoje, desde miúdo, já ter um sintético para jogar. Ou seja, antigamente, eu fui criado em pelados, e um pelado, a bola vem para ti aos saltos. O que é que obriga isto? Obriga é que o cérebro pense e se adapte a todas as situações de um jogo. Nós dominávamos uma bola que vinha aos saltos e dominávamos a bola no pelado. O relvado irregular, que havia muito, a bola vinha aos saltos, batia num buraco, desviava, obrigava-te a reações diferentes. Porque... Hoje não. Hoje os meninos têm a relvazinha toda ali certinha, o sintético, se tiver um buraquinho já criticam, e a bola vem sempre redondinha. E isso é muito fácil, isso é fácil. E nós, antigamente, como tínhamos estas dificuldades, o nosso cérebro também aprendia a dominar e a criar outros automatismos no corpo e tecnicamente éramos muito mais evoluídos do que estes putos estão agora. Imaginativos, mais imaginativos do que é outra coisa, mais individualistas também. E por isso é que hoje em dia pouco vejo um jogador que individualmente resolve o jogo. Há muito pouco, cada vez há menos. O Messi está a terminar e quando terminar só o Neymar consegue se calhar fazer uma coisa diferente, porque os outros é tudo muito, muito formatado e há grandes jogadores, sem dúvida, há grandes goleadores, continua a haver, mas aquele jogador que tem aquele gênio, como o Messi, como o Maradona, como o Fute, como o Chalana, como tantos, tínhamos em Portugal tantos antigamente, esses infelizmente terminaram precisamente por isso, porque hoje nas academias, além de não se trabalhar muito isso, é tudo muito certinho e os meninos têm tudo ao dispor e não os ajuda a crescer também.
É, de facto, cria-se talvez jogadores muito com muitas noções táticas, muitas jogadores noções, até com noções coletivas, com noções exatamente. De equilíbrio, mas isto talvez, e acompanhando o teu raciocínio, quarte um bocadinho corta aquilo muito. Que é a chamada criatividade.
Muito, muito, muito. Corta muito. Corta muito a criatividade individual e a criatividade do próprio jogo em si. Há dias vi uma entrevista do Mister Vítor Pereira em que ele inventou um termo novo que era a tática individual. Ela está, vai um pouco de encontro àquilo que hoje é o futebol e é a forma dos treinadores pensar. Os treinadores inventam coisas que para mim não fazem sentido. Tática individual, não sei o que é uma tática individual, sei o que é técnica individual. Tática individual, ele dizia que era a maneira como o lateral recepcionava a bola, se era para a frente, se era para trás, se era para lá. Isso tem a ver com a característica do jogador, com a qualidade que o jogador tem. E o jogador é muito mais importante que o treinador. Vai, continuará sempre a ser. Agora, hoje em dia, tenho que reconhecer que o jogador que não estiver preparado para aquilo que os treinadores hoje pedem, tem muitas, muitas dificuldades em jogar. Porque tem sido uma pressão tremenda nos jogadores estas formas táticas, esta paranoia tática, digamos assim, que eu acho que tática tem que haver, estratégia tem que haver, mas acho que é exagero a forma como hoje procura situações no jogo para dizer que aquilo é trabalhado ou que teve. Muitas vezes são situações do jogo, o jogador faz aquilo que o jogo pede muitas das vezes, sem influência do treinador.
Eu creio que essa questão que tu levantaste de Vítor Pereira e da técnica individual, não, desculpa, da tática, da tática individual, creio que tem a ver com o facto de qualquer gesto técnico, que é técnico, ou seja, uma recepção será sempre um gesto técnico, não é? E esse gesto técnico estar de antemão subordinado a um pensamento prévio que é tático.
Sim, mas isso é muito fácil dizer cá fora. Lá dentro é muito mais difícil. Claro. O jogador, quando está a recepcionar uma bola, não está cá a pensar porque é que recepcionou para trás. Se ele recepcionou para trás, foi porque o jogo o obrigou a recepcionar para trás. Né? Se o jogador não tiver à frente, não tiver ninguém à frente, logicamente vai fazer uma recepção para a frente para dar continuidade ao jogo. Né? É um pouco assim. Isto tem a ver com a qualidade do jogador. Okay. Não há nenhum jogador no mundo que se tu jogares a defesa direita e nunca jogares futebol, se te derem uma bola e se tu não tiveres ninguém à tua frente, tu vais recepcionar a bola para a frente, mesmo que nunca tenhas jogado, não é? Eu nunca conheci nenhum defesa de meu, pelo menos que jogasse comigo, que estivesse sozinho, desse-lhe a bola e ele recepcionasse para trás. Lógico que toda a gente recepciona. Isso é uma coisa normalíssima. O que eu digo é que às vezes as pessoas inventam termos e coisas que já existem no futebol. E que não faz sentido, é só para arranjar um termo bonito. Né? São coisas normalíssimas que acontecem no futebol. Dou-te um exemplo, por exemplo. Eu tenho um colega meu, um colega não, um amigo, que nas redes sociais, que gosta muito de meter coisas a treinador, digamos assim, e há dias pôs-me um vídeo de um movimento de ataque de uma equipa em que ele dizia que aquilo era uma coisa fantástica, que aquilo via a qualidade do treinador, e depois eu até comentei lá por baixo e disse. E ele disse, amigo, esse, em, 1800, em 1972, eu já fazia isso no Quintagense com um colega meu que ia para o treino bêbado. Isso é uma coisa tão natural do jogo. É que é um movimento tão natural do jogo que já se fazia aquilo e ele ia bêbado para o treino. Portanto, estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Às vezes tu queres mostrar que sabes e às vezes é melhor não. Às vezes
o
é
que
melhor
eu acho
ser
é
mais
que tu
simples.
recomendas que a malta vá já meia entornadita para os treinos, ao que me parece.
Olha, já foi há muitos anos na estreital. Já se fazia esses movimentos, sempre se fizeram. Se tu puxares a casseta ao Mundial de 1900 e 1714, já se fazia alguns movimentos que hoje, há muitos treinadores dizem que não se faziam. Já se faziam, sim. Sempre se fez.
É, eu por acaso também sou da opinião, claro que isto é um debate mais alargado.
Claro, claro.
Apesar de eu ligar, atenção, eu presto atenção e valorizo estas questões do técnico-tático,
É, sem dúvida.
mas acho que talvez se exagere um pouquinho na questão
É.
da mudança do futebol. Acho que o futebol não mudou assim tanto como as
Não,
pessoas dizem.
não, sim.
Acho que mudou mais as questões do atleticismo
Nem pode mudar.
e das outras ciências que se associam com o futebol, que entram dentro do futebol para ajudar o futebol ou para
Isso sim.
enriquecer o futebol, mas o futebol, enquanto essência do jogo, eu creio que não mudou
Exatamente.
assim tanto como algumas pessoas dizem.
Aí concordo. A introdução de várias coisas é que mudaram
Exatamente.
muita coisa no futebol. O futebol em si, nas quatro linhas, não há nada, ninguém inventou nada. Escusam de vir com tretas, não há cá treinador que inventou nada. Estava tudo inventado. Agora, cada um tem a sua ideia, lá está. O treinador é uma individualidade que tem uma ideia e ele, por mais absurda que tenha, se meter em jogo e resultar, fica feliz, né? É lógico, mas cada treinador tem uma maneira de pensar diferente.
É, mas vocês, e nós falamos aqui há pouco em loucura, vocês não nos achem loucos por falarmos também destas questões e mesmo do futebol de rua, porque foi a própria formação do Ajax aqui há uns tempos que levantava esta questão e é a melhor formação do mundo. O Ajax tem sido uma grande formação desde há décadas e décadas atrás e continua. Aliás, nós também vamos falar aqui um pouquinho daquilo que é ou daquilo que são as seleções de Portugal. O Futebol Clube Porto tem muitos convocados para as diversas seleções, só é superado pela formação de quem? Do Ajax. E era precisamente a formação do Ajax que falava nessa reintrodução do
Toda a
futebol de
gente
rua
sabe.
na sua formação.
Exatamente. É uma formação que toda a gente do mundo, desde que eu sou pequenino, que eu ouço falar da formação do Ajax, porque é sinal que é uma formação e que são pessoas que sabem. E quando nós vemos pessoas que lá trabalham, como o Beckham, como antigos grandes jogadores que chegam lá, a maneira como eles falam estas coisas, e que vai de encontro àquilo que eu penso, e depois ouvimos outras pessoas que nunca jogaram, mas que hoje são treinadores e que têm outra forma de pensar, mais, se calhar mais académica, pá, eu peço imensa desculpa, mas eu prefiro aqueles que lá estiveram em campo e que sabem o que é que estão a falar daquilo que se passa dentro do campo. Porque na teoria eu conheço muitos, muitos e muitos, mas na prática há muito poucos. E a formação do Ajax é um exemplo disso. Esse tópico que tu falas sobre o futebol de rua, que eles tanto valorizam, para mim continua a ser importantíssimo, mas infelizmente foi um bocadinho desprezado, por isso é que hoje não há aquele talento que nos encanta e que individualmente faz coisas extraordinárias. Hoje é tudo muito, os jogadores são muito iguais.
E estávamos a falar em formação, e eu também quero lançar naquilo que é as seleções de Portugal, não é?
É o normal. Um grande clube é assim, que quem tem os melhores jogadores é normal que tenha muitos jogadores nas seleções, né? Felizmente nós temos muitos e bons que deram o seu contributo à nossa seleção e pronto, duas vitórias, independentemente da qualidade que um e outro tiveram, o mais importante foi conseguido. E pronto, nestas coisas a seleção, tento não olhar muito para o facto deste jogar aqui ou aquele jogar ali, porque o futebol é tudo muito subjetivo e um dia jogam aqui, mas para o ano podem estar no outro lado e a gente nunca pode dizer, olha, aquele jogador na presta porque joga no Valladolid e depois para onde ele vai jogar para a nossa equipa e depois nós dizemos o quê? Afinal já era bom, né? Portanto, é a nossa seleção que estava a competir, Portugal, que é um orgulho enorme para todos nós e o mais importante foi, com uma exibição fraca, né? Os jogadores podem dar muito mais que aquilo, mas ganhamos, é o mais importante e venha o próximo.
E a seleção de sub-21, Fábio
Tem
Vieira
mais.
apontou o golo com muitos
Exatamente.
jogadores do do Futebol Clube Porto, né? da formação, lógico, do Futebol Clube Porto.
É lógico que nós preferimos que quando a seleção ganha, se desse sempre um jogador do nosso clube a marcar, nós ficamos mais felizes. Mas também se tivesse sido outro clube, eu ficava feliz na mesma. Mas foi uma entrada em grande do Fábio, 5 minutos em campo e ajudou a seleção a ganhar, é muito importante. E é cada vez mais importante que os jogadores da formação do Porto se vão afirmando nas seleções, porque é dali, do sub-21, são o futuro e nós temos muito futuro, temos muito. A Federação, deixa-me dizer isto, que é muito importante. A Federação começou a fazer um trabalho ao nível das seleções, que eu admiro bastante e que já tinha dito, e penso que os clubes também, se calhar, podiam pensar um bocadinho nisto. Aliás, eu já disse isto sobre o nosso clube, e o nosso clube fez isso. Se tu reparares, aqui há uns anos, os selecionadores da formação de Portugal eram tudo professores. Era o professor não sei das quantas, era o professor não sei quê, era o professor da licenciatura não sei quê. E quando este Fernando Gomes entrou na federação, ele fez uma coisa muito importante. Todos os selecionadores são ex-jogadores. Para Hélio Sousa, na altura, Emílio Peixe, o Filipe, o Rui Jorge, os adjuntos, a mesma coisa. Ou seja, começou a meter jogadores de referência. Jogadores que eram referência em Portugal, que foram referência na seleção. E isto parece que não, mas isto é muito importante. E tu vês desde aí o trabalho que tem sido feito nas seleções e as conquistas que as seleções têm feito. Muito importante. Lá está. Foi só disso, mas foi muito importante, porque estes miúdos que vão às seleções e têm um treinador que sabe, que foi jogador, que esteve lá na seleção, que sabe a importância que é e que lhes passa também um pouco da experiência, de certeza que eles entendem muito melhor do que uma pessoa que pode ter todas as qualidades, mas que vem das universidades e que explica tudo muito bem o que vem nos livros, mas depois lá no relevado há muita coisa que não consegue explicar, nem pode, porque não teve essa experiência, e a experiência, continuo a dizer, é a coisa mais importante que um treinador pode ter. É a coisa mais importante. Lógico também a sabedoria e o aprender algumas coisas que não tem nada a ver com o campo também é importante, mas a experiência do campo é a coisa mais importante para um treinador. Por isso é que 90% dos treinadores, 99%, foram todos ex-jogadores, né? É por alguma razão.
Deixa-me mandar também um grande abraço ao Eduardo Duarte, que está na produção deste programa, e destacar esta foto aqui que ele colocou, muito feliz, para ilustrar aquilo que estamos a dizer. Aqui na imagem, cinco benjamins do Futebol do Porto: Diogo Daló, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Leite e também Diogo Queiroz. Todos eles jogaram, todos eles brilharam na seleção de sub-21, né?
Nós temos muita qualidade na nossa formação. Não, os portistas não vão em tangas da melhor formação do mundo, da melhor formação do Seixal e da Academia da Alcochete. Isso é tudo tanga. São boas, sim, senhor. Há que reconhecer. Têm muitos méritos, têm muitas qualidades, têm muitas boas condições, mas a nossa formação é muito boa. Tem grandes jogadores, tem-nos alimentado muito bem, continua e vai continuar sempre a dar grandes jogadores aí em todo lado. Pois é, há aqueles clubes que os sabem aproveitar, há outros que não. E nós, felizmente, temos feito um trabalho enorme. Principalmente com esta coisa que o Porto lançou aos anos do Dragon Force, foi uma coisa muito importante, porque antes disso o Porto estava a passar um momento um bocado difícil na formação, e a partir desse momento foi um projeto que foi muito feliz e que agora já deu frutos e vai continuar a dar frutos.
Sem dúvida, portanto, congratulamos aqui com as seleções de Portugal, nomeadamente a de sub-21. Paulo, nós tínhamos falado aqui também a semana passada desse confronto que poderia ser explosivo entre os dois treinadores de Futebol Clube Porto e Portimonense. Tu conheces bem Paulo Sérgio do Portimonense e queria também que te pronunciasses, para além desse confronto, de como é que viste aquela picardia, também te pronunciasses sobre depois as reações àquilo que sucedeu com o epicentro na imprensa do Terreiro do Paço.
Exatamente. Para já, tal como falámos no programa anterior, em que tu me abordaste sobre como é que as equipas de Algarvia jogam, viste o que é que foi, né? É aquilo. É dificuldade enorme de ganhar ali no Algarve. Já sabia que ia ser assim. Ganhámos, fomos felizes também, mas também tivemos mérito. Portanto, foi uma grande vitória. Quanto ao Paço, o Paço é meu amigo. Portanto, eu estou numa situação um bocado complicada, porque o Paulo Sérgio é uma pessoa fantástica. Quem não o conhece, podem pensar o que quiserem dele. É uma pessoa fantástica. É um 5 estrelas. O Sérgio é o nosso treinador. É uma pessoa que eu também adoro. Portanto, o que aconteceu ali foi futebol. Só. Tão só isto. Não houve ali agressões. Não houve ali nada. Houve uma troca de palavras um bocadinho mais acesa, em que aquele aparato todo tornou a coisa... Parece que ainda foi maior, parece que houve ali uma batalha campal e não houve nada disso. Eram pessoas que estavam, cada um a proteger o seu treinador, em que tiveram uma troca acesa de palavras perfeitamente normais no futebol. Portanto, até houve um senhor, um idiota, que escreveu para um jornal que o Sérgio, assim, com este feitio, nunca ia treinar uma equipe inglesa, porque em Inglaterra, a Nossa Senhora lá, a Majestade, não permite pessoas arruaceiras. E depois, eu lembro-me das situações. Arsène Wenger, Mourinho, Mancini, Ferguson, Moyes com Mancini. Situações em que houve confrontos físicos. Físicos. E lembro-me disto tudo e foi a Inglaterra. E depois vem um idiota escrever que o Sérgio jamais pode sonhar treinar a Inglaterra porque sua majestade não permite arruaceiros. Opa! Porquê é que dão um computador para um idiota escrever? Faz-me confusão. Porquê é que os jornais permitem que continuam a haver idiotas a escrever e que não escrevam as coisas? O que é? Foi bonito? Não foi. É lógico que não foi bonito. Não foi bonito ver uma situação destas, mas são coisas que acontecem no futebol. Já aconteceram com outros treinadores dos nossos rivais, que hoje estão a passar uma esponja, treinadores humilharam outros treinadores, humilharam com frases. Aliás, a humilhação por palavras é bem mais grave do que isto. Isto é uma situação de dois homens, cada um defende a sua dama, e que antes resultou numa troca de palavras uma da cedo. Porque há outros treinadores que já humilharam outros treinadores, já disseram que tal pessoa não era treinador, já disseram que outro que era muito fraquinho, já disseram... Houve tanta humilhação e nunca vi a comunicação social dar tanta ênfase a uma coisa destas. O que nós já sabemos é, tudo o que o Sérgio faça de menos positivo é sempre extrapolado, tudo o que o Sérgio faça de bom é pianinho, é estar a falar o menos possível para não levantar muitas ondas. Já estamos habituados a isso, portanto, não... Eles escrevam o que eles quiserem, para nós, este é o Sérgio Conceição, ele é como é, tem um feitio difícil, tem, ele próprio reconhece, mas é o nosso treinador, é aquele que nós gostamos, e que ele continua assim, porque é sinal que nós estamos a ganhar, e a azia deles continua a crescer.
E eles que escrevam o que quiserem, de facto, a capa do jornal A Bola, do dia seguinte, esqueceu, por exemplo, o jogo e colocou sem nível, contrastou, por exemplo, com um célebre episódio em que Jorge Jesus agride, por exemplo, a polícia, em Guimarães, e aí não teve honrarias de foto de capa.
E esquecemos a batalha, aquilo sim, uma batalha campal, que o Sporting fez em Famalicão. Aquela vergonha. Aliás, de onde vem a tal frase do onde vão um, vão todos? Lembram-se? Ninguém se lembra disso, pá, não. Foi uma batalha campal. Naquele túnel, valeu tudo. Mas isso passou impune. Esquece. Falou-se naquela altura, acabou. Agora, ó Sérgio, tudo o que ele faça é extrapolado, qualquer gesto, qualquer palavra, tudo é de arruaceiro, tudo é de mau. Paciência. Não, nós já estamos vacinados para isso há tantos anos. Nós nem devíamos dar... Eu, sabes o que é que eu faço? Quando alguma pessoa lá nas minhas redes sociais mete alguma coisa sobre isso, chego lá acima, apagar. Ocultar publicação. Nem sequer me chatei com essas coisas, porque... E, aliás, é o que os portistas devem fazer. Eles cantem, que escrevam, que falem, que arrotem, que vomitem o que quiserem, que nós continuaremos a admirar o nosso Sérgio e gostar dele como ele é. Sério, honesto, com o feitio difícil, mas que nós sabemos, e há provas, que é uma pessoa que tem um grande coração, e se calhar agora, quando fez isto da pandemia, estes meninos que escrevem muito, pouco fizeram. Vão ver o que é que o Sérgio fez a muitas famílias. Isso é que é importante.
Sem dúvida, isso é que nós devemos ressalvar. E isso muitas vezes escapa à imprensa do terreno.
Exatamente. Aí é que se define o caráter das pessoas. O que a pessoa é como profissional, como treinador, é uma coisa que é dela, é a forma dela estar. Aliás, ele como jogador já era assim. Agora, o que ela faz fora da profissão, pelos outros, isso é que define caráter. E há muito poucos em Portugal com o caráter que o Sérgio Conceição tem.
Paulo, eu queria também que te pronunciasses sobre não tão concretamente sobre a arbitragem do Braga-Benfica e de João Pinheiro, que valeu a expulsão de Fran Sérgio, mas podes, obviamente, falar sobre o que é que achaste desse segundo amarelo, mas queria que falasse sobre a questão das ofertas a árbitros por parte de clubes, porque no final do jogo foi noticiado então que a equipe de arbitragem recebeu camisolas por parte do Benfica. Isto é legal, atenção, não é nada de ilegal. Mas tu achas que isto faz sentido, este tipo de oferendas?
Eu gosto muito de falar, já sabes que eu que não gosto muito de falar dos nossos rivais, não gosto, eu nem vejo os jogos deles, não quero saber das notícias, mas para mim não existem. Sei que eles lá estão, porque competem contra nós, mas para mim, no meu dia-a-dia, estou marimbando para o que eles fazem ou deixam de fazer. Agora, é lógico que também posso comentar isso, né? A expulsão do Fran Sérgio é ridícula, ponto. Primeiro ponto, à luz daquilo que temos visto nos últimos jogos, em que, por exemplo, no Porto com o Braga, simplesmente ridícula, não faz sentido nenhum. Ou seja, parece que já estava à procura de qualquer coisa para... Já antes tinha marcado um penalti, que era a maior comédia do mundo, foi invalidado por um fora de jogo. Portanto, aí já se estava a ver que ia haver ali qualquer coisa, mas pronto. A expulsão foi mais simples. E quando muitos rivais falam que não têm penaltis e choram, não temos penaltis, mas têm 4 ou 5 jogos a jogar contra 10, e isso é muito mais importante do que ter penaltis, porque tu jogares com 10, meia hora, uma hora, condiciona-te muito, muito mais do que teres no penalti. Portanto, só aí já se vê quem é quem. Quanto à questão das ofertas, eu não concordo, lógico. E atenção, que o Porto se calhar também já fez. Se calhar já fez, não sei se faz, mas era uma prática que já existe há muitos anos. Há muitos anos que existe essa prática de oferecer uma lembrança ou um cascola, uma camisola, ou um porta-chaves, ou qualquer coisa. E isso, felizmente, acabou-se com isso. Agora acho que se deu um plafond até onde se pode gastar. Eu não concordo. Acho que não se deve dar nada. Até para evitar estas coisas do disse que disse e o fez que não fez. Evita-se isso. Os clubes não têm que dar nada aos árbitros. Os árbitros estão a fazer o trabalho deles. Ganham para isso. E pronto. E acho que a minha opinião é sobre isso. Seja o Porto, seja o Benfica, seja o Sport, seja qualquer clube, deixem-se disso de dar ofertas, porque tem que dar ofertas é aos adeptos que estão lá a apoiar sempre. Bilhetes mais baratos, camisolas. Isso sim. E nós é que sofremos. Agora os árbitros estão a fazer o trabalho deles. E muitas vezes mal. Porque, como tu sabes, a qualidade não é muito ao nível dos árbitros em Portugal.
Como último tema de hoje, também vais falar um pouquinho sobre essa decisão bizarra, insólita, inédita do castigo a Palhinha, que mantém o quinto amarelo, mas fica sem castigo.
Não foi, fica não, sem castigo. Eu vou dizer, eu nem sei o que é que ia dizer, porque isto é uma coisa tão, tão ridícula, mas tão ridícula. Não faz absolutamente sentido nenhum. E depois eu pergunto, mas quem são as pessoas que estão à frente destes órgãos? Ou são burros, tem que ser uma pessoa burra, ou uma pessoa que não tem noção daquilo que está a fazer. Então como é que é possível um jogador que leva um quinto amarelo e que depois, pá, independentemente recorreu ou não, recorreu, tudo bem, ganhou o recurso, tudo certo. Tira-se o amarelo. Fica com 4 no próximo jogo em que levar o amarelo, faz os 5 e cumpre. Agora, ficar com os 5 amarelos. Não cumpri castigo. Isto é batota. Isto é batota. E os outros clubes, a partir deste momento, vêm-se também no direito de voltar, de tentar fazer a mesma coisa. E atenção, vou dizer uma coisa muito importante. Eu acho que se fala demasiado disto para um jogador que é. Mas o Palhinha é bom jogador, mas não passa disso. Mas tanto floreado para o Palhinha. O Palhinha, estamos aí ao pontapé. E parece que estamos a falar de um jogador que resolve jogos e que é uma coisa importantíssima. Só foi para eles, porque a mim não faz importância nenhuma. Se o Palhinha joga, se não joga, se deixa de jogar, para mim é indiferente. Agora, o que não é indiferente é critérios diferentes para umas equipas e para outras. Isso é que está mal. Os critérios têm que ser iguais para todos. E neste caso, um jogador levar um quinto amarelo foi injusto, concordo. Tirou-se. Fica com 4 no próximo. Agora, tira-se. Isto faz algum sentido. Isto é batota. É claramente batota.
E vamos ver se este tipo de práticas, mesmo judiciais, a forma como o Sporting depois, aquilo que o Sporting alegou, se isto não faz escola e pode criar aqui uma confusão dos diabos.
Exatamente, vai criar um grande problema, porque já começou logo com o erro do árbitro em assumir que errou. O árbitro não tem nada que assumir que errou. O árbitro errou. Os árbitros erram em todos os jogos 500 vezes, não tem nada que assumir, errou. Pois eu tenho lá o conselho de arbitragem para os castigar, que é isso que deve fazer. Se apitou mal, tem que ser castigado, como o jogador jogou mal, na próxima semana não joga. O treinador treinou mal, para a semana vai ser despedido. E o árbitro é a mesma coisa. Começou logo mal aí. E depois, aquela palhaçada do até a hora do jogo, de joga, depois entrou 10 minutos, e depois agora recorre-se para onde, agora estes tiram o castigo, agora já tem os 5, agora já... Isto não faz sentido, isto é do campeonato do Burundi. Só lá no Burundi é que deve haver essas coisas. Isto não faz sentido. Mas eu não gosto de ter essas coisas dos outros clubes, porque isso é lá problemas deles. Agora, quando envolve os outros concorrentes e concorrência desleal, porque isto é concorrência desleal. Isto não pode acontecer, porque a partir de agora todos os clubes vão se sentir no direito também de fazer a mesma coisa e de recorrer.
E houve também essa questão que tu falaste, do facto dos árbitros se terem pronunciado, o árbitro ter reconhecido que errou, só que depois nós ouvimos o árbitro falar, quer dizer, nem sequer ouvimos.
Não ouvimos.
Chegou-nos pela comunicação social que o árbitro tinha assumido esse erro, mas depois não sabemos onde é que o árbitro falou, e o problema não é só esse, é que depois... Nunca mais os árbitros falaram. Portanto, os árbitros falam ou não falam? Devem falar ou não? Né? Aqui há várias questões que depois levantam, não é?
Claro. E depois cria-se estes problemas todos. E é isto que enfraquece o futebol português. Depois há dúvidas do clube, há dúvidas do outro. Vai haver dúvidas do outro. E nunca chegam a um consenso do que é que se deve fazer e o que é que se tem de fazer. E estas coisas têm que ficar definidas logo no princípio. Isto não pode acontecer nunca. Nunca aconteceu. É a primeira vez que acontece uma coisa destas, inédita, e esta coisa do não recorrer, esta do levar 5 cartões e continuar sem cumprir jogo nenhum. Não faz sentido nenhum, não faz sentido, e é uma coisa tão, tão absurda que nem merece, isto nem merece ser comentado, mas enfim.
Catagol, nós, antes de despedirmos, vamos às nossas redes sociais, nosso Facebook... Twitter diz Paulo, e YouTube.
Queria só dizer uma coisa para não falhar a minha promessa também que já tinha feito. Estive a ver ontem um grande jogo de handball em que, mais uma vez, o nosso Quintana esteve lá sempre, e agora aquela frase que meteram na parede do pavilhão, aquela frase que o Quintana disse, ficou lindo, ficou maravilhoso, foi uma homenagem maravilhosa, e cá continuamos nós, esportistas, sempre com o Quintana no coração. E nunca, cada jogo que eu vejo o handball do Porto, é a primeira coisa que me lembro é que aquela baliza parece estar a ser defendida por ele, independentemente de que ela esteja. E isto voltando também a uma coisa que não falámos, foi das naturalizações do Otávio, que éramos para falar, não falámos, se eu concordava, que a naturalização para jogar para a seleção. Queria só lembrar que o Quintana não é português e que foi um orgulho tremendo para a seleção portuguesa, deu muito a Portugal, e mesmo não sendo português e vindo para cá com 20 por 20 e poucos anos, vê-se a imagem e o caráter que ele deixou marcado no desporto português. Só por aqui, quando há pessoas que criticam as naturalizações daquele jogador, não é? Pensem no Quintana primeiro, porque sem ele, Portugal não tinha evoluído tanto como evoluiu agora.
Sem dúvida, fica aqui a mensagem final do Paulo, muito importante essa memória de Quintana. E a nossa equipe de handball que continua a brilhar e a honrar e a encarnar o espírito de Quintana. Eu pedi então ao Eduardo para colocar algumas mensagens no ar antes de nos despedirmos. Filipe Portela, boa tarde, campeões, parabéns, Catarino. Não te esqueças de estar nada em Viana do Castelo, Paulo, com o nosso Filipe. Amélia Vilela, grande senhor, o Catarino. Paulo Silva, sexy Catarina, aqui já a apelar à Catarina. O Paulo, de facto, fica muito bem de mulher. A nossa Ana Margarida Cezago, que é bisneta do grande Josef Cezago, creio que o terceiro treinador, ou dos treinadores com mais jogos na história do futebol do Porto. Obrigado. E também o treinador ligado às primeiras conquistas, aos primeiros troféus dos Dragões. Adoro a força interior do Catarina, é mesmo fantástico. Parece ser uma pessoa maravilhosa. Já obrigado, mencionou obrigado aqui nestes programas algumas frases que admiro muito. Muitos parabéns.
Obrigado.
Grande beijinho para a Ana Margarida Cezal. Sempre connosco. José Carlos Vasconcelos Oliveira. Vamos, mas é virar o Chelsea. Isso é que era. Abraços de Istambul, Gaia e força Porto, vence por nós. Grande abraço, José Carlos. Martin Müller, o nosso portista suíço. É uma pena que Setúbal foi relegado. É um clube de tradição. É. É, sem dúvida. Mas está a fazer uma boa época, tem bons jogadores. Vamos ver se vai trepar por ali acima o Vitória. Ismael Costa, parabéns ao programa e ao Catarino. Viva ao Porto, de Faf. Grande abraço para Faf. Abraço, Ismael. Rogério Martins, parabéns, Paulo. Espero que tenhas passado um dia agradável. Forte abraço para todos os portistas e um especial ao Paulo e ao David. Obrigadão, obrigado, Rogério. Obrigado. Grande abraço, vai frente. Dinis Fontes, boa tarde, linda camisola, David, cá está. E atenção que atrás tem o meu nome escrito. Ó. Atrás, se conseguimos dar.
Não se vê. Já está. David Beckham.
Aqui, ó. Fecha a categoria. É aqui o meu nome. Grande abraço, Dinis. Martin Müller, abraço para o Catarino. Quem me ofereceu esta camisola foi também o nosso espectador, o Eduardo Santos. Um grande abraço para ele. Foi lá ao estúdio, ofereceu-me esta camisola oficial do Futebol do Porto, com um estampado personalizado, David, o Modric ou o Johan Cruyff, da Invicta. José Carlos Vasconcelos Oliveira, parabéns, Catarino, abraços. Nosso José Carlos novamente. Manuel Andrade Silva, parabéns, muita saúde e alegria aqui. Os nossos espectadores a darem, as nossas espectadoras a darem os parabéns aqui ao nosso Cata. Stefano Saraiva, parabéns pela história.
Obrigado.
O nosso Cata tem uma história de vida fantástica. Cristiana Miranda, somos Porto Catarino. Beijinho, Cristiana, aqui no nosso YouTube. Tiago Russo, boa tarde. Otávio 2025, grande notícia. O Futebol do Porto não se pode dar ao luxo de deixar sair a custo zero. Se saírem pelo menos por algum valor, aqui fica essa nota, essa advertência do Tiago Russo, também é de congratular isso, então, também nessa renovação. Paul Duo, nosso ouvinte de língua inglesa, happy birthday, wishes may the future bring much healthy happiness with family and friends always. Portanto, parabéns, desejos de que o futuro traga muita saúde, felicidade com a família e com os amigos, sempre. Aqui fica a mensagem do nosso Paulo Dua, sempre connosco. Tiago Russo, novamente, Otávio, um jogador completo, raça, determinação, ataca e defende bem, chuta bem e ocupa todas as posições no meio-campo e ataque. Um craque. O nosso Otavinho, Otavão. Anela Vilela, fiquei muito feliz com a renovação do Otávio também. Muito comum aqui esta opinião. Nossa querida Amélia, que também fez anos outro dia, Amélia, 21 de março. Creio que são ambos carneiro, não é? Olha o Eduardo Borda d'Água, meu. Oh, amigo Eduardo, como está? Aí está bom programa, diz o nosso Eduardo. Ele que também era jogador de futebol, cruzei-me com ele na Escola de Futebol 115, ali na Maia. O nosso Eduardo, grande abraço. Martin Müller é uma máquina e funciona muito bem. Eu creio que aqui está-se a referir ao nosso Otavinho também, o Martin. Tiago Russo, verdade, meu caro Catarino, concordo contigo. O futebol hoje em dia não se dá valor a jogadores muito tecnicistas. Era mais espetacular, era chapéus a capucho, Deca fintar, Jardel e massacrar o guarda-redes. Havia magia, hoje é muito físico.
É verdade. É uma verdade, é indesmentível. E quem viveu as duas situações percebe facilmente que é assim. Mas é os sinais dos tempos, é assim, temos que aceitar.
Ismael Costa, grande programa, um abraço aos dois, um abraço Ismael.
É isso que nós queremos.
Exatamente, o programa está a ser muito agradável. É impossível algo não ser agradável aqui com o nosso Catarino. Se bem que já temos feito, e o nosso Paulo falou há pouco sobre Quintana, por acaso tem sido um ano, muitas vezes abrimos aqui com notícias tristes, mas aqui o nosso Paulo fala sempre com muito coração, com muita paixão, mas também com muita cabeça e sempre com um grande espírito, e torna os programas super agradáveis a abrir o fim de semana. A Mela Vela, pastilhas Reni é o que esta gente precisa, anda tudo aziado. E eu creio que isto já é referente aos casos. Exatamente.
Exatamente.
Às picarias e à imprensa do Terreiro do Paço. Lionel Filipe Abel Nóbrega, como diz o nosso presidente Pinto da Costa, o Futebol Clube Porto contribui muito para a medicina e farmácias em Portugal na venda das Renis. Ó, novamente aqui as Renis.
É verdade.
Amela Vilela, se o Sérgio é que tem mau feitio, não passo patavina a esta gente. Só o Sérgio é que tem mau feitio, portanto aqui a discordar.
Ele tem. Mas pelo menos não é.
Mas não é só ele, não é só ele. Não é só o Sérgio. O nosso Sebastião Silvano, o nosso ouvinte de Lisboa, o que se passou com o Sérgio Conceição para mim não é nada, é uma perseguição enorme. Agora vamos fazer um inquérito e vamos ver o que vai acontecer. Ficamos todos a aguardar esse inquérito, bem lembrado pelo Sebastião. Falo da azia da comunicação social que querem rebaixar o meu clube, exatamente. E o Nóbrega, também nome de um belo jogador do Futebol Clube Porto, dos anos 60, o Nóbrega. Martin Müller, Palhinha ganhou no sorteio da Liga e não foi castigado.
David, se te lembras, quando o Zé Mourinho treinou o Porto, era exatamente a mesma coisa. O Zé Mourinho na imprensa era arrogante, tinha mal perder, era isto, era aquilo, era, todos os dias era atacado, porque ganhava. E com o Sérgio é exatamente a mesma coisa.
Quando saiu, passou a ser idolatrado. É engraçado.
Era o que eu ia dizer. O dia que o Sérgio sair do Porto, passará a ser o melhor treinador português de longe. É assim, infelizmente é assim. Portugal é uma tristeza, mas é assim.
Catarino, por falar em box-to-box, diz-nos o Filipe Portela, Moutinho poderia voltar ao nosso Porto e passar toda a sua categoria aos nossos miúdos. Falámos... Falámos sobre o Moutinho.
Classe se tem muito. Já não sei se tem o box-to-box ligado.
Mas é, sem dúvida, é um médico que fazia tudo.
O Moutinho jogou numa equipa do Porto onde a qualidade era demasiada. E não era preciso ser box-to-box. Tinha muita gente para fazer. Hoje em dia já não é um pouco assim. A falta de alguma qualidade, para mim, todos têm que ser box-to-box. E o Moutinho...
Tenho umas saudades do Moutinho. A forma como ele pegava na bola, variava o centro de jogo, controlava os ritmos, transformava uma recuperação numa jogada ofensiva imediata com aquelas roletas à Zidane em que ele recuperava, rodava e depois com um passe vertical fazia a equipe sair. Uma categoria.
Temos muitas saudades dessa maçã podre que nós transformámos numa maçã linda e maravilhosa.
Numa maçã golden.
Deu muito prazer.
Sem dúvida. Boa tarde, grande Catarina e David. Ao Luís Dias, porque não retiram o vermelho? Abraço aqui também o nosso Gonçalo.
Porque o Luís Dias agrediu barbaramente o defesa do Braga, pontapeou de propósito, foi mesmo para arrancar a perna ao rapaz. Toda a gente viu, portanto, tinha que ser castigado com 10 anos de suspensão. Ridículo. Essa então acho que vai ficar na história, que eu me lembro, da expulsão mais ridícula de sempre.
Sem dúvida. Sem dúvida, Paulo. Um jogador expulso por querer fazer gol. Por quase fazer gol. Por acaso, ficava mais bonito, era ele ter feito o golo, ir ao VAR, anulava o golo e dava uma expulsão. Isso é que era extraordinário.
Era o que ia acontecer.
Isso é que era. Rogério Freitas, aqui da Califórnia, como sempre, excelente programa e 100% de acordo com tudo. Parabéns pelo excelente trabalho. Aqui o nosso Rogério, o nosso ouvinte californiano da Califórnia, sempre ligado. Califórnia, que tem as grandes bandas do meu coração. Paulo Vieira, abraço para vocês, Porto. Grande abraço, Paulo Vieira. Sebastião Silva, novamente, um abraço para o Catarino. O nosso Catarino é aqui acarinhado por esta bancada. Por isso é que ele não vai ter tempo de responder às milhares de mensagens antes que ele teve.
Vou ter, sim,
vai, senhor. Vai, nem que demore 2 meses, ó Paulo.
Nem que demore 2 meses. Pode crer.
O Catarino faz anos, pergunta aqui o Sebastião. O Catarino fez anos ontem, dia 25 de março.
É verdade.
Portanto, como eu gosto de dizer para as pessoas que são mais importantes, lembrando o dia que o Paulo Catarino nasceu, 25 de março de 1972, o dia em que a Terra trasladou um pouco mais devagar. Tiago Russo, grande Catarino, o maior jogador do futebol romântico, devias fazer parte da Federação de Futebol, pois é o jogador que teve a carreira mais longa, muito experiente, que passou por muitos clubes e por todo o país. Uma lenda, grande abraço. Eu também joguei nos regionais, diz o Tiago Russo.
Obrigado. Por acaso, também considero-me romântico. Considero porque eu tenho muitas saudades daquele futebol que havia antigamente, que me apaixonei. Mas antes, o futebol hoje é uma coisa diferente. Está muito interesse, está muita coisa metida e mudou um bocadinho para pior para todos nós que somos espectadores, que somos amantes do futebol e que perdemos um pouco daquele brilho que estávamos vendo no futebol e infelizmente não temos, até com casos destes como o do Palhinha, que acabam por retirar também brilho do futebol, né?
Mas sem dúvida, fica aqui uma mensagem muito importante do
Obrigado.
Tiago, uma mensagem muito bonita, mas eu diria muito, muito interessante e muito inteligente, porque, Paulo, tu, de facto, és uma pessoa, a tua personalidade faz todo o sentido para a Federação captar. Por exemplo, vejo-te ligado muito à comunidade, a fazeres um trabalho junto com a comunidade. Para que a comunidade se aproxime, se apaixone pelo futebol, e acho que isso faria todo o sentido a Federação olhar para ti nesse aspecto, por exemplo, bem como noutros, obviamente, mas nesse então.
Claro. Sim, para mim seria sempre um prazer representar. Há duas coisas que eu tenho um orgulho e que é um sonho: seria representar o meu Porto, claro, é uma coisa. O meu Vitória já representei. Espero ainda vir um dia a treinar o Vitória, se Deus quiser. Gostaria, logicamente, de trabalhar no Porto, seja em que função fosse, e a Federação Portuguesa, logicamente, é o meu país, né? A minha pátria. Isso seria um prazer para qualquer pessoa que está neste país.
Grande, grande mensagem aqui do nosso Tiago Russo. Sebastião Silva, novamente, Moutinho ainda está a jogar a bom nível na língua inglesa, por isso seria recrutável para o nosso futebol como Porto.
Sim, só faltam os euros.
Parabéns e peço desculpa pelo atraso aqui, o Sebastião Silva. Vem sempre a tempo, desejar,
Até
né?
para frente.
Desejar. Hello from Ciborgo, aqui novamente
Oh,
o Pinto.
meu grande
É verdade, Paulo,
Alentejo.
ficámos esquecidos de histórias do Ciborgo,
É
tens que trazer aqui
verdade.
para a semana. Tens que trazer para a semana preparado histórias do Ciborgo, aqui
Grande
para o nosso
Ciborgo.
Pinto ouvir.
No Alentejo.
Grande abraço, amigos, grande abraço, amigo do Ciborgo, o Pinto. Filipe Portela, Catarina David, o nosso meio-campo para a próxima época vai ser uma dor de cabeça para Sérgio Conceição. Oliveira, PP, Otávio, Luís Dias, Corona, Fábio Vieira, Baró.
E os que ainda ouviram.
E os bem lembrado aqui o nosso
Não
Filipe, ainda
acredito, claro.
jogadores com margem de progressão, Fábio Vieira, Baró, sobretudo Fábio
Sim.
Vieira e Baró, são jogadores que se crescerem mais e se explanarem todo o seu potencial, são casos seríssimos do futebol mundial.
Exatamente. E outros que ainda vão aparecer. Ah,
E
sempre.
outros. Grande abraço para o nosso Filipe, sempre muito atento, sempre com opiniões também muito válidas. Paul Dua, a Portuguese Soccer League continues to be full of corrupt leadership and Sporting and Benfica helped. Portanto, diz-nos o Paul Dua que o futebol português e a Liga Portuguesa continua cheia de lideranças corruptas e que Benfica e Sporting ajudam a que isso aconteça. Creio que já vamos fechar o nosso mandar novamente beijinhos e abraços lá para casa, lembrar aos nossos ouvintes para subscreverem os nossos canais YouTube e também tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões, fazerem também like nas nossas diversas publicações. Já vamos com um programa bastante longo. Isto de nós hoje foi um tempo extra. Quase um prolongamento. Isto foi quase um prolongamento.
Foi a eliminatória com a Juventus.
Exatamente. Foi aqui a eliminatória com a Juventus, com o nosso Cata Gol. Cata, é sempre um prazer gigantesco ter-te aqui. De facto, és um ser humano como há poucos, com uma sensibilidade inigualável. E eu espero ansiosamente pelas sextas-feiras, ao fim da tarde, para ter aqui este pedacinho contigo e para sermos românticos no que ao futebol diz respeito.
Muito obrigado, David. Eu agradeço a vocês, da Rádio Nortenha e o Portal dos Dragões, e principalmente às pessoas que comentaram, que deram os parabéns. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui. E eu e tu e o Eduardo, estamos aqui precisamente para isso, para vos fazer ter uma hora e pouco agradável, ouvir falar de uma paixão que é nossa, que é de todos e que nós só queremos o melhor. Portanto, eu é que agradeço e é sempre um prazer.
Grande Paulo, parabéns novamente para ti e obrigado. Eu despeço-me de todos. Beijinhos e abraços. Até à próxima. Muito obrigado.